De volta aqui com o CBN Campinas, nós tivemos no último dia 18 a atualização em relação ao H1N1 na cidade. São 392 casos de síndrome respiratória aguda grave que já foram notificados. Desses casos notificados, nós tivemos 11 casos confirmados por associação ao H1N1 e tivemos também um óbito. Para falar mais a respeito de toda essa situação, nosso contato com o médico infectologista Rodrigo Angerami. Tudo bem, doutor Rodrigo? Bom dia.
Tudo bem, bom dia a você, bom dia a todos.
Doutor, em relação a esses números, é claro que a gente sempre espera que seja o número mais baixo possível, né? Mas do que está sendo apresentado, está acima, abaixo, está na expectativa do que vocês imaginavam para esse ano de 2016, doutor?
Bom, 2016 ele está mostrando ali alguns pontos que nos causam um tanto de preocupação. A primeira deles foi a antecipação do período de transmissão. Nós sabemos que a transmissão do vírus da gripe ela se dá ao longo do ano todo, mas existe um período, que é o período de maior incidência, que é justamente o período que vai entre meados de outono e passando por todo o inverno. Esse ano, a semelhança do que se observa em relação a outras regiões do estado de São Paulo, o município de Campinas passou a observar um maior número de casos notificados em meses em que normalmente você não observa um volume tão grande. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que merece atenção é que quando comparados os dados com os dois últimos anos, ou seja, 2015 e 2014, o número de casos se mostra maior. Né? Nós estamos com uma situação por hora bastante semelhante ao que foi visto no ano de 2013 no que tange o número de casos. Então, em 2013 foi um ano em que houve também a circulação do vírus H1N1, né? E que houve aí um aumento do número de casos notificados. Nos anos de 2014 e 2015, o vírus que circulou não foi o H1N1, houve uma alternância entre o vírus H3N2 e B e o número de casos foi menor.
Isso significa, doutor, ou não dá para fazer uma relação, que o fato de mais casos terem surgido de uma forma antecipada significa que quando chegar naquele período que vocês esperavam, o número de casos seja maior ou não dá para fazer essa relação?
Eu acho que ainda é muito prematuro qualquer especulação acerca de como vão ser os próximos meses. Mas são meses que demandam ali uma grande atenção por parte de nós, do ponto de vista de poder público municipal e também da população. O que eu acredito, entretanto, é que talvez esse ano, por conta de todo o apelo que houve em relação à grande divulgação do número de casos, da precocidade, é que nós possamos vir a ter uma maior taxa de cobertura vacinal. Nos dois últimos anos, nós observamos que as metas não foram atingidas, né? e que houve ali uma grande vulnerabilidade da população. Esse ano, nas áreas ou regiões do estado onde já se antecipou a vacinação, você tem visto uma procura importante nas unidades básicas de saúde e mesmo em serviços privados foi amplamente divulgada uma grande procura. Frente a essa grande procura, nossa expectativa é que as taxas de cobertura possam ser bastante significativas e uma vez atingindo taxas elevadas de cobertura, é muito possível que a gente possa estabilizar ou eventualmente até diminuir o impacto da doença nos próximos meses.
Essas vacinas encontradas em clínicas particulares, doutor, e nós tivemos uma grande procura, né, nas últimas semanas, até em cima disso que o senhor estava comentando, as vacinas elas são exatamente iguais àquelas que serão disponibilizadas pelo governo?
As vacinas que vão ser disponibilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações, ou seja, na Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza, é uma vacina trivalente. Ela protege contra o vírus H1N1, exatamente esse mesmo vírus que tem circulado de uma maneira quase hegemônica no estado de São Paulo, protege contra o vírus H3N2 e protege contra um dos vírus da influenza B. O que difere de algumas vacinas que estão sendo ofertadas na rede privada é que algumas dessas vacinas da rede privada são tetravalentes. Então, há uma semelhança em relação ao H1N1, há uma semelhança em relação ao H3N2 e há uma semelhança em relação a um dos vírus B. O que é que a torna quadrivalente? Ela protege contra um outro vírus da influenza B, né? Agora, a nossa tranquilidade em relação a isso, em relação a utilizar a vacina trivalente nessa temporada, é o fato de que o vírus H1N1 ele está contido nessa vacina que vai ser disponibilizada e vem sendo o vírus que vem circulando de uma maneira predominante. Então, independente da vacina trivalente ou tetravalente, A população que vier receber uma ou outra vai estar protegida contra o vírus H1N1.
Até para as pessoas não tomarem a decisão errada, doutor. A tetra, todo mundo pode tomar também?
A vacina tetravalente, ela obedece ali as mesmas características, né? Ou seja, ambas as vacinas, seja a trivalente ou quadrivalente, não são feitas com vírus vivo, ou seja, ambas são seguras do ponto de vista de não causarem gripe, porque não há vírus vivo, né? As formulações são semelhantes, bastante semelhantes entre si, e o que difere é, de fato, a inclusão de um vírus a mais, ou de fragmentos de um vírus a mais, né? Do ponto de vista de indicações e contraindicações, a gente observaria ali praticamente grande semelhança entre ambas.
Tá, porque até surge, e aí na internet, nas redes sociais, né, surgem várias dúvidas e perguntas, e até tinha gente que dizia o seguinte, que as gestantes, por exemplo, poderiam tomar ou a tri ou só a tetra, enfim, isso não existe então, doutor?
Não, a vacina que vai ser ofertada para todas as gestantes, então é até importante que se ressalte isso, né? É que as gestantes fazem parte de um dos grupos prioritários em relação à vacina. Todas as gestantes, elas podem procurar gratuitamente a vacina sem terem necessidade de procurar na rede privada, né? E são vacinas ali que são amplamente recomendadas para gestantes. Mas eu queria ratificar que quando a gente fala em grupos que virão a ser contemplados, né, as gestantes, elas estão contempladas, são grupos prioritários, e frente a isso, em tese, não haveria necessidade de irem procurar a vacina em outro local que não nas unidades básicas, assim que nós passarmos a ter as vacinas disponibilizadas.
Nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Angerami, ele que é médico infectologista. Doutor, nós tivemos em alguns municípios, até na capital paulista, inclusive, a antecipação, né, da campanha. Por que Campinas não teve essa antecipação? Vocês não consideraram necessária e já tem exato a data de quando essa campanha terá início aqui no município?
Não, nós consideramos fortemente necessário. Todos os esforços continuam, ou vinham sendo e continuam sendo, no sentido de duas questões específicas. A primeira seria podermos ter acesso à vacina o quanto antes. Então, tão logo a vacina, houve a sinalização de que a vacina poderia ser disponibilizada para algumas regiões do estado, o município de Campinas também se candidatou como sendo uma das regiões que poderiam ser contempladas, né? A nossa compreensão é que houve uma priorização para algumas regiões do estado de São Paulo, onde a transmissão estava mais intensa, ou seja, que o número de casos, a incidência era maior, o número de casos maior, que acabou sendo a região norte e a região norte do estado, a região metropolitana da Grande São Paulo, né? Mas os esforços sempre foram no sentido de poder adquirir. Agora, como depende-se da distribuição pela Secretaria de Estado, apesar dos esforços, não houve a possibilidade de antecipar. Agora, o segundo esforço é no sentido de poder receber a grade esperada, ou seja, nós esperamos poder contar com cerca de 270 mil doses, né, que é aquilo que seria a quantidade necessária para que nós possamos, né, atender aí a todos os grupos prioritários e atender a meta de 80% de indivíduos vacinados. E os esforços são no sentido de poder ter esse quantitativo de uma maneira mais precoce possível. Qual é a justificativa disso? Quanto mais precoce você puder ofertar a vacina à população, né, mais rápido você vai poder ter o efeito protetor da vacina. Lembrar que a vacina, ela vai começar a produzir um efeito protetor contra o vírus da influenza 15 dias após a sua aplicação. Então, quanto mais precoce for a vacinação, mais precoce vai ser a proteção, né?
Tá. Esse período de estiagem agora é o mais preocupante, doutor?
A transmissão do vírus da influenza tem dois elementos climáticos que são extremamente importantes como evento facilitador da transmissão. Um deles é a temperatura mais fria e a outra é a questão da diminuição da umidade do ar. Então, nesse momento, a gente está vivendo situações ou pontos antagônicos. A gente tem temperaturas bastante elevadas para essa época do ano, né? Isso poderia, em tese, minimizar um pouco a transmissão, haja vista que temperaturas mais frias tendem a criar situações mais favoráveis à disseminação e transmissão do vírus. Em contrapartida, a gente tem um clima mais seco, que também favoreceria, ou que, por outro lado, poderia favorecer a transmissão. Então, nós estamos aqui com dois elementos que se opõem do ponto de vista de favorecer a transmissão do vírus. Por um lado, temperatura elevada e, por outro, uma umidade reduzida.
Bom, e aí sempre aquelas dicas que sempre são dadas, né, doutor? Evitar aí lugares aglomerados, sempre fazer muito bem a limpeza das mãos e as pessoas terem a consciência, principalmente, né, doutor?
As medidas que nós recomendamos, né, elas não são restritas a essa época do ano e não são restritas à prevenção contra o vírus da influenza.
Verdade.
Né? A questão da lavagem de mãos, a questão de manter ambientes arejados, a questão de você evitar tocar as mãos, né, tocar os olhos, a boca, o nariz com as mãos, né, isso deveria ser medidas adotadas ao longo do ano todo, porque protegeria contra a transmissão dos vírus respiratórios, contra agentes que causam conjuntivite, que causam diarreia. Uhum. Mas, nesse momento, é importante reforçar ainda mais. Então, o que nós recomendamos? A intensificação das ações de higienização das mãos, seja com água e sabão, seja com soluções antissépticas, incluindo-se aí o álcool gel, a questão de manter os ambientes arejados, no sentido de evitar que haja uma aglomeração de partículas respiratórias e partículas virais no mesmo ambiente, evitar aglomerações, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz com as mãos não higienizadas, auto-se proteger, né, ou criar uma barreira, idealmente com um lenço ou eventualmente com um braço, tentar evitar usar as mãos, porque aí você contaminaria suas mãos, né? Indivíduos que tenham sintomas respiratórios, terem a consciência de não permanecer em locais com um grande número de pessoas ou com pessoas suscetíveis ou vulneráveis, no sentido de não ser uma fonte de infecção, né? E, obviamente, que a questão da vacina, ela é um elemento a mais e que, em associação com esses cuidados individuais, garantiriam aí uma grande taxa de proteção contra o vírus da gripe.
Para a gente terminar, até quando dura esse período que existe a maior preocupação, doutor?
Olha, a epidemiologia não é necessariamente uma ciência exata,
né?
E ela depende de muitas variáveis, uhum, do vírus, da população, da taxa de cobertura vacinal, das próprias condições climáticas. Se nós formos nos basear em anos clássicos, né, o período seria ali o período a partir de maio, sendo ali um período com maior intensificação, e isso tenderia a se prolongar entre agosto e início de setembro, ou seja, justamente parte do mês de outono e todo o período do inverno, né? E, nesse sentido, todos esses cuidados devem ser reforçados, como eu disse, não só nesse período, mas sobretudo nesse período.
Tá ótimo, doutor Rodrigo Angerami, ele que é médico infectologista da Unicamp, também da Secretaria de Saúde aqui de Campinas. Obrigado, bom dia para o senhor, doutor Rodrigo.
Bom dia a todos e um grande abraço.